O Povo no Rádio.
O Tribunal de Contas do Estado decidiu manter o benefício ao desembargador Carlos Feitosa, afastado por suspeita de corrupção. O desembargador, ainda que não cumpra as suas missões, né, como desembargador, vai continuar recebendo auxílio moradia e auxílio alimentação. A gente conversa agora ao vivo por telefone com o conselheiro Itacir Todeiro, do Tribunal de Contas do Estado, que é relator, inclusive, da matéria. Bom dia, Itacir, tudo bem?
Bom dia, Luiziana. Bom dia, os ouvintes da Rádio Povo TVM.
Eu estou sendo corrigido já que eu falei moradia e alimentação. Parece que é só moradia, né, conselheiro? Ok. De qualquer modo, fica válida a minha fala, porque ele vai continuar recebendo. Qual foi o seu voto, conselheiro? Qual a sua opinião, por favor?
Luiz, olha, ontem o que o Tribunal de Contas examinou foi o pedido de medida cautelar. A decisão sumária, não a decisão exauriente, né? A decisão preventiva. Em que, quando você examina cautelar, é o mesmo coisa de uma liminar, é necessário estar presente a fumaça do bom direito e o perigo de demora. O que o tribunal examinou ontem foi somente isso. O tribunal não se posicionou se o desembargador Carlos Feitosa tem direito ou não de receber auxílio moradia, estando afastado de suas funções do Tribunal de Justiça. O que o tribunal examinou ontem foi o pedido de medida cautelar. E que, nesse caso, se você observar, o presidente do Tribunal de Justiça, ele seguiu as normas do CNJ para conferir esse auxílio moradia. Preciso que se corrija que o desembargador, afastar suas funções, ele somente recebe auxílio moradia, não recebe auxílio alimentação, como foi vinculado há pouco. Então, se examinou somente isso. Agora, foi dado um prazo de 20 dias ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Francisco Gleison, para que ele se pronuncie, e após o pronunciamento dele, é que o Tribunal de Contas irá fazer o seu pronunciamento sobre o direito ou não de prestação de moradia.
Conselheiro, veja bem, pois não.
Nas hipóteses da resolução 199 de 2014, são quatro hipóteses em que o magistrado não tem direito a essa ajuda de custo. Alô?
Oi, estou escutando bem. O senhor está me escutando?
A primeira hipótese, quando houver residência, o fiscal vai colocar à sua disposição, quando estiver inativo, quando for licenciado da percepção do subsídio, e quando ele ou pessoa com quem resida receba a mesma vantagem. Então, a pessoa com quem ela se consta recebe a mesma vantagem na mesma localidade. Então, são essas quatro hipóteses em que o magistrado não tem direito à percepção do auxílio moradia.
Compreendo.
Nos demais casos, não é uma lista taxativa ou exemplificativa. Exemplificativa é uma lista taxativa. Então, ele tem direito. Não há exclusão a receber. Tem direito para a resolução do CNJ. O TCE não fez seu pronunciamento ainda.
Então, estou escutando. Eu queria perguntá-lo, então, qual foi exatamente a decisão tomada ontem pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado? Ele recomenda manter... Só terminando a pergunta, por favor. Manter o pagamento do auxílio ou ele deixa a decisão por conta do próprio presidente do Tribunal de Justiça? Essa é a minha dúvida.
É que é o seguinte, o Tribunal de Justiça tomou a decisão, vai estar pagando o valor e o retroativo em 24 parcelas. A decisão nossa ontem foi de não, como não está presente a fumaça do bom direito, pelo contrário, entendemos que a fumaça do bom direito estaria para com o desembargador afastado, ele estaria por ter resolução que assim determina se perceber, então não há, está presente, eu não poderia conseguir a cautelar do Ministério Público. Então nós não acatamos a cautelar e determinamos a oitiva do presidente TJ. E a positiva deles é que vamos nos manifestar conclusivamente sobre a matéria.
Compreendo. Para concluir, por favor, o relator Itacir Todeiro é conselheiro do Tribunal de Contas e na mesma tarde de ontem o plenário também aprovou uma outra medida, né, a medida cautelar, que o desembargador, na verdade, com relação... Desculpa, eu quase me confundi aqui. Na verdade, a outra decisão é com relação a retirar esses benefícios semelhantes aí dos ex-conselheiros do Tribunal de Contas do município. Tem gente dizendo que isso é uma incoerência. Como o senhor vê isso?
É que são coisas distintas.
Claro.
Né? Os conselheiros em disponibilidade, a decisão do não pagamento foi efetuada pelo presidente, do lado de contas, a partir de um parecer da assessoria jurídica do tribunal, que entendeu que indisponibilidade não teria amparo para perceber o auxílio moradia. Já o desembargador, já o pedido que foi feito ao desembargador, se trata de um afastamento precário. Ele pode voltar a qualquer tempo. Nós, embora paire uma suspeita de que o mesmo tenha praticado crimes ou algo do gênero, né? O afastamento dele foi preventivo, pode ser revogado a qualquer tempo. Não há nada comprovado até o momento, né? Que ele está respondendo no processo administrativo. Após ele receber o processo administrativo, caso ele for punido, aí não terá direito. Tem norma expressa no CNJ quanto a isso.
Okay.
É diferente da situação dos conselheiros.
Ok. Obrigado por sua participação, relator.
Ela foi uma decisão do pleno. Então, os conselheiros foram decisão do presidente, que entendeu que a partir da sua da medida cautelar, aliás, o pedido feito, a partir ouvir da sua jurídica, ele entendeu que eles não teriam direito e comunicou ao plenário que não estaria pagando esse auxílio, entendeu?
Ok. Obrigado pelos seus esclarecimentos.
São situações jurídicas diferentes.
Compreendo. Obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente ouviu aqui Tacir Todeiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado por dedicar seu tempo aí a conversar com a gente, com os nossos ouvintes.
Obrigado.
São 10h48.
O Povo no Rádio.